A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1362. Anjos, o Exército Invisível de Deus, parte 2. Hoje à noite, mais uma vez, vamos falar sobre o Exército Invisível de Deus, os anjos. E eu quero que você tenha a sua Bíblia, lápis e papel à mão, porque vão ser muitas coisas que você vai querer ler e escrever. Algumas das coisas que nós não temos tempo para cobrir apenas lendo sobre elas. Agora, o que nós sabemos sobre esses seres fantásticos? Bem, em nosso último estudo começamos a olhar para eles e cobrimos a ideia de quem eles são. Nós conversamos sobre a existência de anjos, a origem dos anjos, a natureza dos anjos e apenas tentamos definir para vocês quem são os anjos. Agora, dei a você toda essa informação sobre a sua existência, a sua origem, a sua natureza e esta noite quero acrescentar uma coisa que eu acho que é bem coberta em muitos livros e fontes. Há um outro anjo muito especial que não se encaixa no molde de todo o resto. Na verdade, este anjo não é como qualquer outro anjo. Ele é chamado o anjo do Senhor, ou o anjo de Jeová. Ele é único. Encontramos este anjo somente no Antigo Testamento. Ele nunca aparece no Novo Testamento. Ele começa a aparecer em Abraão e ele deixa de aparecer em Zacarias. Assim, acreditamos que ele tem que ser algo muito especial. Deixe-me apresentá-lo a você. Gênesis capítulo 16, e isso vai completar a nossa compreensão dos anjos em termos de quem são. Tudo bem? Gênesis 16, 7. E o anjo do Senhor, e aqui somos apresentados pela primeira vez a este ser, tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência. Agora, aqui era a promessa de Agar, a promessa de Ismael. Tudo bem, vamos lá. Versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Em outras palavras, a promessa veio à descendência de Ismael, que também seria grande como a promessa tinha vindo para a semente de Isaac, descendência de Abraão. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Agora veja isso. Tu és o quê? Deus que vê. Agora, aqui está uma coisa interessante. Este anjo do Senhor é chamado de Deus. Abra em Êxodo, capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo. Não, o anjo. Que anjo? O anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. por que a sarça não se queima? Veja, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou. Agora o versículo 2 diz que o anjo do Senhor estava no meio do arbusto. O versículo 4 diz que Deus o chamou do meio da sarça. E o que ele disse? Versículo 6. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Mais uma vez, o anjo do Senhor é chamado de Deus. Gostaria que você olhasse por um momento em Juízes, capítulo 6, Juízes 6, 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, meu Senhor! Agora, aqui novamente o anjo do Senhor é referido como o Senhor. Olhe para o capítulo 13 de Juízes, versículo 21. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos quem? Deus. Agora aqui novamente, e eu lhe mostrei quatro incidentes separados. Aqui é um anjo especial, chamado o anjo do Senhor, que é igualado em quatro lugares com Deus. Você diz: Bem, esse então é Deus? Bom, vamos descobrir. Olhe para Zacarias, que é o fim do Antigo Testamento, ao lado do último livro. Zacarias, capítulo 1, versículo 12. Então o anjo do Senhor disse, ouça isto, o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos Exércitos. Agora aqui está uma conversa em curso entre o Senhor dos Exércitos e o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor é definido como Deus. Veja o capítulo 3 de Zacarias, versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Agora, que interessante. O Senhor disse: O Senhor te repreenda. Novamente aqui é uma conversa entre o anjo do Senhor e Deus. Agora você diz: Quem é o anjo do Senhor? Bem, eu acredito que é a segunda pessoa da Trindade. Ninguém menos que o Senhor Jesus Cristo, como ele é conhecido no Novo Testamento. E aqui você tem uma conversa entre a segunda pessoa da Trindade e a primeira pessoa da Trindade. Você tem o que é chamado de cristofania ou uma teofania, uma aparência pré-encarnada de Cristo. Agora, marque o seguinte. O único membro da Trindade que se manifesta em tudo é a segunda pessoa. Deus é um Espírito e a Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus em qualquer momento. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é um Espírito. Ele nunca é manifesto. Ele nunca é visto. A única pessoa da Trindade que manifesta a Trindade é quem? A segunda pessoa. No Antigo Testamento você tem uma revelação pré-encarnada, uma manifestação pré-encarnada de Cristo como o anjo do Senhor. No Novo Testamento, ele aparece como Deus em carne humana, o homem Cristo Jesus. É por isso que o anjo do Senhor nunca aparece na Bíblia depois do livro de Zacarias, porque agora ele é o Filho encarnado no Novo Testamento. Este não é outro senão Jesus Cristo. E se você fosse traçar o ministério desse anjo, o anjo do Senhor, você encontraria o seu ministério em todo o Antigo Testamento. E você pode fazer um estudo sobre isso, um paralelo ao ministério de Jesus Cristo no Novo Testamento para com o seu povo. Por exemplo, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor dá a revelação, revela a palavra de Deus. Ele chama, ele é o único que chamou Moisés. Ele é o único que chamou Gideão. Ele é o único que chamou Sansão, como Cristo também chama no Novo Testamento. Ele é o libertador. Ele liberta o seu povo através dos homens que ele chamou, Moisés, Gideão, Sansão, assim como Cristo é o libertador e por sua obra já libertou o seu povo. Ele é um protetor. No Salmo 34, 7, ele diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E Cristo, no Novo Testamento, é aquele que nos rodeia e nos protege. Ele ainda é um intercessor. Em Zacarias 1, como lemos, vemos o anjo do Senhor intercedendo pelo povo de Israel. E Cristo é nosso intercessor no Novo Testamento. Ele é o advogado. Em Zacarias capítulo 3, o anjo é aquele que está diante de Deus, defendendo os crentes contra os ataques de Satanás, precisamente o que Cristo faz no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Gênesis 22, o anjo do Senhor confirma a aliança com Abraão. E no Novo Testamento, Jesus Cristo é aquele que selou a aliança com o seu sangue. No Antigo Testamento, como lemos em Gênesis 16, o anjo do Senhor confortou Agar. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o nosso Consolador. Agora, você vê aqui a manifestação de Cristo antes de sua encarnação. Isto é muito importante porque nos prova, sem sombra de dúvida, que a Trindade sempre existiu como a Trindade, e não é Deus apenas brincando em diferentes partes da história. Ele é sempre três em um. Agora, tendo entendido isso, você tem a soma das informações básicas sobre os anjos, sua natureza, sua origem, sua existência. Agora, deixe-me levá-lo para a próxima pergunta. Não quem são eles, mas o que eles fazem? O que os anjos fazem? O que eles estão fazendo agora? Nós vamos ver isso. Vamos olhar para o ministério dos anjos. E há um esboço muito simples que podemos seguir, que é tão claro quanto possível. O que fazem os anjos para com Deus, para com Cristo, para com os crentes e para com os descrentes? O que é o ministério dos anjos para com Deus, em primeiro lugar? Bem, em primeiro lugar, e eu vou lhe dar várias divisões, para com Deus os anjos são ministros de adoração. Em Isaías 6, os anjos serafins, quando eles estavam lá tendo a visão do Senhor, diziam: Santo, Santo, Santo. Eles adoram a Deus. Em Apocalipse capítulo 4, e aqui nós vamos entrar em sua adoração com precisão. Em Apocalipse 4, 6, há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Estes são muito semelhantes aos das descrições angelicais dadas em Ezequiel, e ele vai descrevê-los. Fala sobre as suas asas e tudo isso no versículo 8. E ele diz que eles estão dizendo noite e dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Isso é adoração. Eles dão glória, versículo 9, e honra e ações de graças e ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Agora, eu creio que o que você tem aí é adoração angelical. O ministério começa para os anjos com a adoração de Deus. Isso é, eu acredito que o seu ministério primário é somente adorar a Deus, só adorar a Deus. Capítulo 5, versículo 8, novamente os quatro seres viventes, e eu acredito que, muito provavelmente, estes são anjos, tipo querubins, e eles se juntam com os 24 anciãos, prostram-se diante do Cordeiro, cada um deles tem harpas e taças cheias de incenso e assim por diante. E no versículo 9, e entoavam novo cântico. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, versículo 11, ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro, etc., etc., etc. Agora, esse é o início de seu ministério para com Deus. Por causa do valor infinito de Deus, por causa da infinita glória de Deus, por causa de sua excelência e por causa de sua beleza, o louvam sem cessar, para sempre, sempre e sempre. E eu imagino que todos os anjos façam isso, mas isso há provavelmente alguns separados, que não fazem nada mais além disso. Em segundo lugar, os anjos não são apenas ministros de adoração, mas de serviço. E isso se divide em várias categorias. Os anjos são ministros de serviço. Número 1, serviço sacerdotal. Veja em Hebreus 1:7. E esta é uma lição de teologia, então reuniremos tudo isso para você para lhe dar uma doutrina sólida. Hebreus 1:7. Ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos. A Bíblia pode dizer espíritos. A mesma palavra pode ser traduzida por ventos e eu acho que seria melhor. Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. A palavra ali para ministros é uma palavra grega, a palavra leiturgos, de onde vem a palavra em português liturgia. E isso tem a ver com a adoração, serviço sacerdotal, e se refere a algo que eles fazem na presença de Deus. E diz que eles são como vento, e eu acho que seja a velocidade. E eles são como fogo, que é o fervor e intensidade. O que quer que seja este serviço sacerdotal, eles são como o vento e o fogo na presença de Deus, prestando serviço sacerdotal a Ele na sua presença. Agora, eu não sei o que tudo isso significa. Eu só sei que esse é o significado desse versículo em seu significado original. E assim eles lhe oferecem serviço sacerdotal. Eles são chamados de ministros, que é uma palavra muito original que tem a ver com a atividade sacerdotal. E sacerdotal significa que eles participam na adoração ao trono de Deus. Agora, em segundo lugar, como ministros de serviço, eles não só prestam serviço sacerdotal, mas eles são mensageiros pessoais. Paulo mencionou anteriormente que a palavra angelos significa mensageiro, e ele estava certo. E a palavra hebraica malak, que é a palavra traduzida por anjo no Antigo Testamento, também significa mensageiro. Então, basicamente, os anjos são mensageiros. Eles oferecem um serviço de mensageiro celeste. No Salmo 103:20, bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Ouça, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Eles são muito fortes e eles são supremamente definidos como sendo obedientes. Eles obedecem à sua palavra. Na verdade, é evidente que eles estão à espera de ordens. Aparentemente, eles esperam até que Deus tenha ordens específicas e os envie em sua missão. Lucas 1:19. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel. Bem, quem é você, Gabriel? Bom, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Você sabe o que aparentemente isso significa? Gabriel está na presença de Deus até que ele receba suas ordens e então ele é despachado para realizá-las. Realmente um belo pensamento. E claro, Gabriel foi usado aqui neste capítulo para levar a mensagem a José e Maria sobre a vinda de Deus em carne. Os anjos são mensageiros. No Monte Sinai, quando Deus trouxe a lei, Deus desceu e escreveu com o dedo na pedra. Lembra-se disso? O dedo de Deus gravando os 10 mandamentos em pedra, Gálatas 3:19. Qual, pois, a razão de ser da lei? O que é a lei? Nós não vamos entrar nesse argumento, apenas neste ponto. Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Agora ouça. E foi promulgada por meio de anjos. Agora você diz, espere um minuto. O que quer dizer que foi promulgada por meio de anjos? Que papel os anjos têm nisso? Bem, vamos dar um passo adiante. Olhe para Atos capítulo 7. Agora temos anjos relacionados com a promulgação da lei no Sinai. Em Atos 7:38, é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, ou a eclesia, o grupo chamado no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Agora, aqui somos apresentados a uma outra situação no Sinai, outra indicação a partir da Escritura, que havia alguns anjos lá. Versículo 52 fala sobre a lei, os profetas. Versículo 53, vós que recebestes a lei por ministério de anjos. Veja, Hebreus 2:2, e vamos colocar tudo isso junto. Ele diz, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? E etc. Agora, aqui ele diz que a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e ele está se referindo à lei. Em outras palavras, se você não podia fugir com a desobediência à lei, como você acha que vai fugir desobedecendo ao Evangelho? Agora, Aqui você tem pelo menos 5 referências ou 4 ao fato de que os anjos estão envolvidos na entrega da lei. Aparentemente, Êxodo 31, versículo 18, Deus escreveu com o dedo e em seguida os anjos entregaram a Moisés. Agora, essa é uma das razões por que os judeus tinham uma tão alta consideração para com os anjos, porque os anjos tiveram parte na entrega da lei. Eles eram os mensageiros. Às vezes, Deus os enviou para entregar mensagens verbalmente. Por vezes, ele os enviou com um grande pedaço de pedra, e eles estiveram envolvidos em ambas as vezes. Moisés desceu pela primeira vez, ficou com raiva e a quebrou. Ele teve que voltar e Deus teve que reescrevê-la novamente. Segunda edição foi entregue por anjos, bem como a primeira edição. E assim os anjos oferecem serviço sacerdotal para com Deus e eles também oferecem um serviço de mensagens para Deus. Terceira coisa, e isso é muito interessante, eles são agentes do governo de Deus no mundo. Deus quer realizar certas ações governamentais e eles estão ocupados fazendo isso. Por exemplo, eles contêm a maldade. Nós sempre pensamos do Espírito Santo como o limitador, e eu acho que isso é certo. O Espírito Santo é o limitador, mas há maneiras em que os anjos restringem pessoas, quero dizer, literalmente, fisicamente, impedem as pessoas de fazerem o mal. Considerando que a restrição do Espírito Santo pode ser mais interna, um anjo pode simplesmente parar alguém, simplesmente freá-los em seu percurso. Você diz, o que o leva a essa ideia? Bom, Gênesis 18, houve o encontro dos anjos lá com Abraão. Mais tarde, os anjos foram até Sodoma. E no capítulo 19, eles chegam em Sodoma, versículo 1, ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Agora, havia um pouco de interesse da cidade, porque a cidade estava entregue à homossexualidade. E os homens da cidade viram aqueles belos anjos e disseram, vamos pegar esses caras. E eles disseram, bom, isso não é o que vai acontecer. Versículo 10. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Agora, o que aconteceu? Os anjos contiveram sua maldade. Os anjos os feriram e os deixou cegos. Agora, eu não sei como eles fizeram isso, mas poderia ter sido apenas dois dedos angelicais. E eu não sei por quanto tempo permaneceram assim, mas eles fizeram isso. Agora, anjos restringem a maldade de uma forma muito física. A segunda coisa que eles fazem como agentes do governo de Deus no mundo é controlar elementos naturais. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Agora, esses anjos estavam se preparando para trazer as pragas do Apocalipse sobre o mundo, e eles tinham o controle das forças naturais. Eles estão prestes a transformar o mar em sangue. Eles estão prestes a transformar a água fresca em sangue. Eles estão prestes a destruir a grama e as flores. Eles estão prestes a criar o caos nos céus, de modo que as estrelas caiam. Eles tinham o controle dos elementos. Eles foram capazes de fazer cair grandes e enormes pedras de granizo sobre a terra. Eles têm controle sobre os elementos. Em Apocalipse 8 e 9, você tem o anjo soprando a trombeta. E o versículo 7 diz, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. O versículo 8, o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Aparentemente algum tipo de meteoro. E o versículo 10, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela. E isso poluiu a água fresca. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Versículo 12. E aqui estão esses anjos e as coisas terríveis acontecem no julgamento como uma resposta ao poder dos anjos sobre elementos. Apocalipse 16. Derramou segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. O versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Quinto anjo, versículo 10, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam de língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou sua taça sobre o rio Eufrates, e a água secou-se. Agora você pode ver que os anjos têm poder sobre os elementos quando é dado a eles por Deus. E eles vão trazer as coisas mais terríveis na tribulação como resultado desse poder que Deus lhes dá. Eles restringem a maldade, e eles controlam elementos naturais, quando Deus assim o deseja. Agora, além disso, no governo ou ajudando Deus a governar, eles controlam nações. Por trás da cena humana das pessoas, em nosso país, assim como em todos os países do mundo, há um conflito espiritual. Demônios estão lutando pelo controle do nosso país, da nossa sociedade e dos propósitos da história, e os anjos estão neutralizando esse controle. Deus tem santos anjos ativos por trás da cena dos governos. Tudo o que você tem a fazer é ler Daniel, capítulo 4, e esse seria um ponto de partida, e você tem a ideia de que isso está realmente acontecendo. Daniel, capítulo 4, deixe-me ler alguns versículos para você, não precisa procurá-los ou anotá-los. Daniel 4, 13 e 17. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu. Agora, um dos títulos pelos quais os anjos são chamados é vigilantes. Os anjos são chamados vigilantes, eles vigiam. Versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E o dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Se Deus controla tudo, até mesmo os piores homens estão sob controle, porque Deus permitiu isso. E os anjos vigiam esses governos, realizando o plano de Deus. Eles são ativos no plano de desdobramento da história, os santos anjos. Agora sabemos que os demônios são ativos. Não menos ativos são os santos anjos de Deus. Então, como eles ministram a Deus? Número 1, através do serviço sacerdotal. Este é o seu aspecto de adoração. E em seguida, pelo serviço de mensageiro. E então, em termos de governo, auxiliando Deus na realização de sua vontade no mundo. E, pessoal, esse ministério dúplice de adoração e serviço também deve incluir o julgamento, no que vamos chegar em pouco tempo. Agora, em segundo lugar, o ministério dos anjos não é só em relação a Deus, mas em relação a Cristo. E este tem que ser um dos estudos mais belos e significativos que você jamais faria. Como anjos ministram ou ministraram a Jesus Cristo? E isso abre muito minha compreensão sobre os anjos. Primeiro de tudo, eles ministraram em seu nascimento. Eles estavam envolvidos em quase tudo que ele fez. Bem, vamos ver isto. Se ele era o anjo do Senhor, ele era o comandante supremo das hostes angelicais, certo? Na verdade, em um momento em sua vida, ele disse, se eu quisesse, eu poderia chamar o maior número de legiões de anjos que eu quisesse, realmente. Por quê? Porque ele era o comandante supremo. 12 legiões de anjos é uma gota no balde. Se um anjo pode matar 185 mil assírios, imagine o que 12 legiões lhes faria. E eles estavam ocupados atendendo a ele. Ele era o anjo do Senhor. Ele havia ministrado entre eles. Primeiro de tudo, eles estavam envolvidos em seu nascimento. Quando você lê sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo em Lucas, capítulo 1, você lê sobre isso desta forma. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Agora, Deus envia Gabriel, que está permanentemente à espera de ordens. Ele vem rapidamente do céu. Ele aparece a esta Virgem Maria e o anjo diz: "Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo." Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Isto significa que ela não conseguia lidar com o que estava acontecendo. Ela disse: "Que tipo de apresentação é essa? Oi, Maria, agraciada, bendita entre as mulheres." O anjo disse: "Não tenha medo, Maria, você encontrou graça diante de Deus." A primeira coisa que os anjos fizeram em torno do nascimento de Cristo foi prevê-lo. Eles eram reveladores de Deus. Eles foram os primeiros a dizer a Maria e José que a criança estava por vir, que Deus estava chegando ao mundo. Eles o previram. E então, você sabe o que eles fizeram? Quando isso aconteceu, em segundo lugar, eles anunciaram isso. Isso foi emocionante. Eles o anunciaram. E isso está em Lucas, capítulo 2. Eu amo isso. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos. Agora, os pastores são apenas pessoas simples. Esse pessoal, você sabe, eles não tinham tido um monte de hostes angelicais aterrissando em seu campo. Eles só tinham estado lá com ovelhas, que era tudo o que eles já tinham visto. E eles estão olhando seu rebanho durante a noite e, de repente, um anjo do Senhor vem a eles. E este não é aquele anjo do Senhor, não confundam. A representação adequada é: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Isso é muito diferente das circunstâncias que conheciam. E o anjo disse mais uma vez: não tenham medo. Por que os anjos sempre dizem isso? Porque ver um anjo era uma coisa terrível. Quando eles se manifestam, é notável. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Para nós? E eles anunciaram: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E de repente, versículo 13 diz: apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Aqui todo o céu está cheio de gloriosos anjos e esses pastores estão apenas ali olhando para tudo isso. Isso é incrível. Os anjos não só previram, mas eles anunciaram isso. Eles estavam em torno de seu nascimento. Em segundo lugar, eles estavam por perto durante a sua vida. Alguma vez você já estudou a vida de Jesus Cristo para ver o que os anjos fizeram enquanto ele viveu no mundo? Eles estavam muito ocupados cuidando dele. Eu acho que um dos mais belos conceitos, uma das características mais belas de Deus, é a ternura e o cuidado que Deus mostrou para com Jesus Cristo em enviar os anjos para ministrar a ele. E a razão de eu dizer isso é porque isso me dá essa confiança de que Deus também envia os anjos para cuidar de mim, porque ele me vê em Cristo como significativo, assim como Cristo. Mas pense, desde os primeiros anos, em Mateus 2,19, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Isto é o que ele disse: levanta-te e leva a criança e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois eles são mortos, que procuravam a morte do menino. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. É hora, você pode sair. Não precisa temer. Se você voltar para Mateus capítulo 2, versículo 13, ali era um anjo do Senhor que apareceu e disse-lhe para ir para o Egito. Em primeiro lugar, para sair do Egito de Herodes, que iria destruí-lo. Então anjos advertiram para que saíssem, e um anjo voltou e disse a ele quando era a hora. Os anjos estão envolvidos na proteção e nos cuidados de Jesus em sua vida. Eu amo Mateus 4:6. Ele diz: No meio do versículo, a promessa de Deus: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Isso está na boca de Satanás, ele estava citando, mas mesmo assim é verdade. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo lhe disse: ei, você pode pular do templo aqui porque você tem uma promessa maravilhosa e de que os anjos cuidarão de você. Ele estava certo. O direito do diabo, você sabe, apenas quando ele precisa ser para obter o seu ponto de vista. Mais tarde, em Mateus 4:11, depois de Jesus ter sido tentado por 40 dias, diz: o diabo deixou. Versículo 11: e eis que chegaram anjos e o serviam. Após os 40 dias de jejum aqui, vieram os anjos. Você diz: bem, o que eles fizeram quando eles chegaram lá? Eu não tenho muita ideia, mas eu imagino que prepararam um bom banquete para ele. Eu imagino que eles trouxeram um pouco de comida e fizeram tudo o que precisava ser feito para o conforto e satisfação de suas necessidades, ministrando a ele. Em Lucas 22, 43 diz, e aqui Jesus está agonizando no final de sua vida no jardim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Você sabe, é uma coisa simplesmente emocionante ver esse ministério prático dos anjos para com Jesus. Sabe, houve vezes em minha vida quando eu disse: Senhor, acho que essa é a hora em que penso que talvez eu precise de um dos teus anjos para vir aqui e me segurar. Acho que provavelmente tem ocorrido vezes em minha vida quando seus anjos me fortaleceram. Então você vê, os anjos assistiram Jesus em seu nascimento e o assistiram em sua vida. E eu amo isso também, eles o assistiram em sua ressurreição. Você sabia de algo interessante sobre o que acabei de falar para você? Você notou a ausência deles na cruz? Você vê, isso foi quando ele poderia tê-lo chamado, mas ele não o fez. Você não está feliz? Você sabe o que teria acontecido se ele tivesse chamado 12 legiões de anjos no jardim e eliminasse a todos? Você e eu não estaríamos aqui. Na verdade, nós estaríamos no inferno por toda a eternidade. Estou contente porque os anjos tiveram um dia de folga naquele dia. Agora, depois de sua ressurreição, eles fizeram o quê? Vejamos Mateus 28. Eles anunciaram isso, Mateus 28, 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E, bang, houve um terremoto. Você sabe por que houve um terremoto? Agora ouça isso. Houve um terremoto porque um anjo do Senhor desceu, veio e rolou a pedra da porta e sentou-se nela. É por isso que houve um terremoto. Anjos fazem terremotos acontecerem, às vezes. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Eles ficaram como se estivessem mortos. Sofreram um apagão. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: o quê? Não temais novamente. Eles devem ter se apresentado quase o tempo todo com essa afirmação: não tenham medo, somos apenas nós novamente. Tudo está sob controle. Ele não está aqui. Eu amo isso. Ele ressuscitou. E os anjos disseram: vinde ver onde ele jazia. Você sabe o que os anjos fizeram na ressurreição? Eles o anunciaram. Eles são grandes anunciantes. Eles tinham uma mensagem e eles a entregaram. Na verdade, dentro da sepultura, de acordo com Lucas 24, estavam dois homens de pé em vestes resplandecentes. Eles estavam ali, bem ali, dentro da sepultura, assistindo o túmulo vazio. Eles anunciaram isso. Você sabe, os anjos não estavam por perto, na cruz. Há a realidade que os anjos não podem pessoalmente compreender a redenção, uma vez que não podem experimentá-la, porque os santos anjos não têm nenhum motivo para a redenção. Eles são santos. E os anjos caídos não têm qualquer possibilidade de redenção, pois eles uma vez foram santos e abandonaram isso. Então eles realmente não entendem. Mas eu acho que é interessante que, no Apocalipse, eles se juntam na música, porque, mesmo que eles não entendam, eles podem louvar a Deus sobre isto. Nós gastamos muito de nossa vida fazendo isso, não é? Por que eles não podem? Você percebe que louvamos a Deus por coisas que não entendemos e que os anjos absolutamente entendem. Por que eles não podem louvar a Deus por coisas que nós entendemos que eles não entendem? Eles gostariam de saber sobre a cruz. 1 Pedro 1, versículo 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, quais coisas? Que coisas? Vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Eles gostam de olhar para o Evangelho para melhor compreendê-lo. E eu acredito que em Apocalipse 5, eles juntam-se conosco para cantar, Digno é o Cordeiro. Embora eles não possam experimentar a redenção, eles podem louvar a Deus por isso. Agora, por último, com relação a Cristo, eles estarão por perto na sua segunda vinda. Não é preciso muito de um estudioso da Bíblia para saber isso. Olhe para Atos 1:11. Tendo partido, subiu ao céu, Jesus se foi, e os discípulos estão de pé na colina, olhando para cima. Dois homens pararam junto deles vestidos de branco. Nós sabemos que estes são anjos novamente. E eles dizem isso no versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, o quê? Virá do modo como o viste subir. Aqui eles estão prevendo a segunda vinda. Anjos preveem a segunda vinda. Quer saber mais uma coisa? Eles não só preveem a segunda vinda, mas eles acompanham a segunda vinda. Mateus 25:31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Eles não só previram sua vinda, mas também estarão envolvidos na mesma. E em Judas 14, ele fala que ele vem com seus anjos. Eles estavam lá em seu nascimento. Eles estavam lá em sua tentação. Eles estavam lá no meio de sua vida. Eles estavam disponíveis na sua morte, mas ele não os quis. Eles estavam lá na sua ressurreição. Eles estavam lá em sua ascensão, anunciando que voltaria. Eles agora estão adorando, e quando ele voltar, eles estarão com ele. Estas são criaturas importantes, amigos, estes santos anjos. E assim eles ministram a Deus e eles ministram a Cristo. Em terceiro lugar, e eu só vou começar isso, mas eu quero que você veja algumas coisas. Eles ministram aos crentes. Eles ministram aos crentes. Você diz, John, como eles ministram aos crentes? De muitas maneiras. Hebreus 1:14 diz, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Agora, nós somos os herdeiros da salvação e os anjos são enviados para ministrar a nós. Sabe de uma coisa interessante? Você sabia que os anjos amam você? Você diz, bem, o que você quer dizer? Como você sabe que eles me amam? Bom, se é que podemos tirar de Daniel 10:11 e ampliá-lo, os anjos disseram a Daniel, Daniel, homem muito amado. Se um anjo podia amar Daniel, a única maneira que esse anjo poderia amar Daniel era porque Deus amava Daniel. E se podemos supor que os anjos amam o que Deus ama, então os anjos nos amam. E isso não diz outra coisa senão que o seu serviço para conosco não é relutante, mas amável. Eles ministram aos crentes a quem eles amam. E quando eu penso sobre isso, o fato de que eu tenho o Espírito Santo em mim, ministrando nas minhas necessidades espirituais, e eu tenho anjos em torno de mim cuidando do físico, isso é muito empolgante. Você diz, bom, como eles ministram aos cristãos? Número 1, eu vou lhe dar vários. A primeira coisa que eles fazem em relação aos crentes é observá-los por muito tempo. Eles tipo que ficam nos observando. E isso deve ser interessante. Eles estão nos verificando o tempo todo. Eles cuidam de nós. Não creio que alguma vez saímos do olhar atento dos anjos. 1 Coríntios 4:9 diz, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Somos espetáculos aos anjos, diz ele, nós, os apóstolos. Eles observam os apóstolos. Você diz, bem, como você sabe que observam toda a igreja? Como você sabe que eles veem todos os cristãos? Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades, esses são nomes de anjos, nos lugares celestiais. Os anjos nos observam para ver como Deus é sábio. Eles olham para baixo e dizem, olha o que Deus fez nessa vida. Deus é sábio. Quão sábio ele deve ser. E eles se viram e o louvam. Eles nos observam para ver manifestações da sabedoria de Deus, para que eles, por sua vez, possam adorar e louvar o seu nome. Os anjos observam os apóstolos, eles observam a igreja. Sabe o que mais eles veem? Eles observam especialmente as mulheres. Você sabia disso? Você diz, de que maneira? É bem interessante. 1 Coríntios 11:3. Sabia que havia um verso para isto? Mesmo que você preferisse que não estivesse aí, que diz, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Agora, o capítulo é sobre submissão, sujeição. Agora veja o versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Uau! Isso é interessante. Agora, o que você quer dizer? Os anjos estão observando. Nós vamos entrar neste capítulo em algumas semanas. Estou orando para que o arrebatamento venha primeiro. Mas é um capítulo difícil de qualquer maneira. Ele diz aqui que as mulheres devem ser submissas, basicamente. A ideia é que as mulheres devem ser submissas a seus maridos, porque os anjos estão olhando para isso. Você diz, bem, se os anjos estão olhando, o que eles estão procurando? Eles estão olhando para ver se você é submisso. E se eu não sou? Bom, o Senhor pode dar-lhes uma mensagem para trazer a você. De que forma será isso? Eu não sei. Só você pode dizer. Sabe de uma coisa? Se vocês se sentiram mal, senhoras, vocês sabem quem mais eles observam muito especificamente? Eles observam o pregador. Eles me observam. Agora, às vezes, eu não me importo. Paulo diz a Timóteo, Timóteo era um pregador, 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago, etc, etc, etc. Ele está dando todas essas ordens para saber como ser um ministro. Anciãos, governem bem, não amordace o boi enquanto ele pisa. Isto é, você sabe, você deve tomar cuidado com o pregador e cuidar de suas necessidades, etc. Não acuse um ancião. E ele continua com toda esta instrução ministerial e diz... É melhor você se comportar porque você está fazendo isso diante do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que estão assistindo tudo. Então os anjos eleitos estão me checando. Você diz, bem, e se você não vive de acordo? Bem, eles provavelmente descerão com uma mensagem para mim também. E você sabe, outra coisa que a Bíblia ensina sobre o que os anjos eleitos fazem é que eles testemunharão da recompensa dos crentes. Quando chegar o momento em que o Senhor nos recompensará, aparentemente eles estarão lá, olhando para tudo isso, observando. Então eles estão olhando para nós agora, eles estão observando os apóstolos no passado, eles estão assistindo à igreja agora para ver a sabedoria de Deus, eles estão à procura de evidências de sujeição da mulher para com o homem, estão assistindo o pregador, e eles estão testemunhando a recompensa dos crentes no futuro. Eles estão muito ocupados apenas nos observando. Agora, em resposta ao que eles veem, eles agem em nosso nome. Em resposta ao que eles estão cientes, eles agem. Você diz, o que que eles fazem? Bem, eu acho que isso é importante. Em primeiro lugar, eles revelam a verdade. Você sabia que a maior parte do livro de Daniel, maior parte do livro de Apocalipse, foi entregue por anjos? Eles não os escreveram. Eles não são os autores. O próprio Deus é. O Espírito Santo foi quem inspirou. Mas eles são os agentes que entregam. Agora, os anjos revelam a palavra para nós. Apresso-me a acrescentar algo para você não ficar mais confuso. A única coisa que sabemos que os anjos nunca entregam está aqui. Por isso, se alguém vem e diz, eu conheci um anjo outro dia e ele me deu uma mensagem, cuidado. Os anjos entregam somente esta palavra. Tudo bem. Então os anjos estão olhando e os anjos estão revelando. Em terceiro lugar, e isso é bonito, na vida de um crente os anjos estão guiando. E eu acho que aqui deve-se tomar uma posição muito física em guiar o crente, tudo bem? Eu não acho que é como o da liderança interna do Espírito. Eu acho que eles pegam você pela orelha e levam você para uma direção ou outra que seja necessária. Por exemplo, Filipe estava tendo uma grande reunião, e eu quero dizer que estava lotado, com grandes multidões lá em cima, em Samaria. Ele estava pregando, coisas fantásticas estavam acontecendo. O confronto com Simão, o mágico, e ele estava pregando, arrependam-se, e tudo isso. E olha, ele estava tendo um super momento. E de repente, ele está no meio desta reunião e ele diz, no versículo 26, e um anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai para o sul ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, o qual está deserto. Agora, este anjo vem até ele e diz, sabe aquela reunião que você está conduzindo? Cancele. Eu sei que é uma grande multidão, há um monte de coisas, Deus quer que você vá a Gaza. Você sabe qual teria sido minha reação? Gaza? Isso é deserto. Certo, isso é o que eu disse, isso é deserto. Por que você quer que eu vá lá? Ele não diz, apenas diz para ir. E o que é incrível para mostrar-lhe o espírito de Filipe, versículo 27, diz que ele se levantou e foi. Como ele chegou lá? Bem, isso é interessante. Aparentemente, ele apenas estava lá. Eis um homem da Etiópia. Aqui ele está sentado lá no deserto, apenas olhando para o seu relógio e dizendo, bem, eu não estou muito certo, eu não entendo o que está acontecendo. Um homem da Etiópia vem se aproximando, um eunuco de grande autoridade, e ele tem essa maravilhosa conversa. Ele o leva a Cristo. Que emocionante. Um anjo orientou Filipe literalmente para o lugar de serviço ao Senhor. Capítulo 10 de Atos. Interessante. Havia um homem chamado Cornélio, homem devoto. Versículo 3. Um anjo de Deus veio até ele e lhe disse, Cornélio. E claro, quando ele olhou para ele, estava com medo. E ele disse, o que é, Senhor? Ele disse, Deus ouviu o que você estava orando e ele quer que você conheça um cara chamado Pedro. E o anjo lhe deu toda a mensagem, guiando-o e disse-lhe exatamente o que fazer. Mais tarde, no capítulo 11, a mesma coisa transcorreu. Ele nos mostrou como ele tinha visto um anjo em sua casa que se levantou e disse, envia homens a Jope para chamar a Simão, de sobrenome Pedro, etc. E ele vai lhe dizer como ser salvo. Então os anjos foram usados para guiar novamente. Em ambos os casos, porém, os detalhes finais do Evangelho vieram pelo Espírito Santo, no caso de Filipe e no caso de Cornélio. Os anjos são guias dos crentes. Agora ouça, parte desse guiar, e eu acho que você tem que perceber isso, parte desse guiar é para corrigir. Quando o Senhor nos orienta, ele pode ter que nos chicotear um pouco para manter-nos na linha. Em 2 Samuel, e eu vou levar apenas um segundo para mostrar-lhe isso, em 2 Samuel 24, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Aqui está o grande pecado de Davi. Ele vai contar o quão forte é o seu exército, não dependendo de Deus, mas no número de pessoas que ele tem em seu exército. Então ele os enumera. Versículo 10, sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ele estava contando com seu próprio poder militar, ao invés de Deus. Versículo 13. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de seus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Você tem uma escolha. Você pode ter 7 anos de fome, 3 meses de inimigo correndo atrás de você, ou você pode ter 3 dias de pestilência. Qual deles você escolheria? Eu escolheria o mais curto, certo, com certeza. Então, disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Porém, caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde amanhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70 mil homens do povo. Eu não sei quantas mulheres e crianças. E ouça, como isso aconteceu? Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. Aqui Deus teve que enviar um anjo para tirar a vida do servo de Deus, castigar Davi. Então anjos observam, anjos revelam, anjos guiam. Deixe mostrar-lhe uma outra coisa e então pegaremos a partir daqui na próxima vez. Os anjos provêm, eles providenciam no sentido físico. Agar, em Gênesis 21, precisava de comida. Os anjos forneceram. Uma bela passagem, e já falamos sobre isso, assim não vamos para lá de novo. Mas no Salmo 78 lemos sobre a provisão angelical a Israel. Ele diz isso no versículo 23: nada obstante, ordenou às alturas e abriu as portas dos céus. E este é um deserto. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Você sabia que isso é o que eles comiam no deserto? As pessoas dizem: o que era o maná? Era o bolo dos anjos. Isso é o que era, o pão dos anjos. Isso é bem interessante. Os anjos foram novamente os agentes de entrega de alimento físico. Eu amo essa história. Eu amo este homem, Elias. 1 Reis 19, versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Pobre Elias. Tinha acabado de nocautear todos os sacerdotes de Baal. E ouviu que uma mulher estava atrás dele e ele entrou em pânico. Ele bateu em retirada da cidade e Deus nunca imaginou que um profeta de 80 anos de idade corresse assim. E ele correu até ficar sem fôlego e parou debaixo de uma árvore. E ele diz: Senhor, a minha vida, eu quero ser morto. Eu prefiro ter o suicídio. É o suficiente. Ele diz no versículo 4. Então ele se deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Ele precisava dormir porque ele é muito velho para correr assim. Isso não é bom. Ele está dormindo lá e um anjo tocou nele e disse-lhe: está na hora do almoço, levante-se e coma. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Um pouco de comida. Fantástico. Aí está o velho Elias e Deus enviou seu anjo, que bateu-lhe no ombro e deu-lhe tudo o que precisava. Agora, pessoal, os anjos nos observam. Eles revelaram a verdade de Deus no passado. Eles nos guiam até o lugar onde, se for preciso, vão realizar um ato de castigo. E quando Deus os envia para atender às nossas necessidades, eles fornecem para nós. Isso é apenas o começo. E você vai voltar na próxima vez e vamos ver o que mais eles fazem. Vamos orar. Nosso Pai, sabemos que nem todo mundo tem o ministério dos anjos. Alguns de nós que conhecem e amam o Filho, que conhecem e amam o Senhor Jesus Cristo, têm o ministério dos anjos agora. Há outras pessoas no mundo que vão ver os anjos quando eles vierem em juízo para a execução das ordens de execução do Deus do universo. Sabemos que Jesus Cristo está vindo em chamas de julgamento com seus anjos. Sabemos que o apóstolo Paulo disse que quando o Senhor Jesus for revelado do céu, com seus anjos poderosos em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que aqueles serão punidos com uma destruição eterna na presença do Senhor e da glória do seu poder. Estou tão feliz, Pai, que em vez de ter que enfrentar os anjos como carrascos, os anjos estão olhando sobre a minha vida, cuidando de mim, me amam, pois tu os enviaste como ministros para aqueles que são os herdeiros da salvação. Que tu colocaste teu Espírito Santo em mim para me guiar por dentro e teus anjos para me conduzir do lado físico. E eu gostaria de orar por qualquer pessoa, uma pessoa querida, a quem tu amas e por quem morreste, que esteja aqui esta noite, que não sabe do teu próprio ministério em sua vida, do ministério do teu Espírito, do ministério de teus anjos, mas que antes se depararão naquele terrível dia quando os anjos virão como executores. Que não seja assim. Obrigado por ter feito o sacrifício na cruz na pessoa de Jesus Cristo, teres suportado nosso pecado. Por causa disso, pela fé nessa pessoa e sua obra, caímos no lugar da bênção eterna. Minha oração hoje à noite, Senhor, é que se houver alguma pessoa em nosso meio que nunca recebeu Jesus Cristo e nunca soube o que é ter todo este universo de seres espirituais ministrando a ele, que esse possa ser o dia para eles esta noite em que coloquem a sua fé em Jesus Cristo. Oramos em teu nome. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.